Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte, canta.
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.
Olá, estamos de volta com A UEL e o Direito à Cidade. Hoje entrevistando Elza Correia, de longa tradição de militância política aqui em Londrina. Como a gente estava falando antes do intervalo, esse trabalho na região metropolitana implicava negociação e entendimento com vários prefeitos da região, muitos deles de partidos políticos, de orientação ideológica muito diferente. Como foi lidar com tudo isso?
Eu acho que foi muito interessante porque é um belo exercício da democracia. A democracia, não dá para pensar a democracia sem diálogo, sem conversa, sem ouvir as partes. E isso que a gente tentou fazer. Esse exercício foi muito interessante, até para os prefeitos. Sabe, a gente criar o consórcio, por exemplo, o consórcio de segurança, não foi fácil mesmo, porque tradicionalmente a cultura nacional é de que eu fiz, eu sou dono da cidade, a cidade é minha, vou destruir o que o prefeito anterior fez, eu vou destruir o que o governador anterior fez, porque não tem meu nome, não fui eu que fiz. Essa doideira que a gente está sempre recomeçando zero por conta desse ego, né? Dessa vaidade desnecessária que não cabe. Não cabe ao gestor que, de fato, esteja preocupado com a cidade esse tipo de comportamento. Então, esse exercício, eu vou dizer para você, Ayub, não foi fácil, mas foi rico. Foi tão rico que a gente conseguiu fazer esse consórcio com as cidades que faziam parte da região metropolitana naquele momento. E não houve negociação, não houve troca de favores, não houve balcão de negócio, ninguém me pediu nada. Ah, se o governador Requião atender isso, eu participo do consórcio, eu ajudo nisso. Então, foi um grande exercício. O que demonstra isso? Que é possível, sim. Quando você tem a serenidade da certeza de por que é que você está lutando. A gente não falava, isso vai ser bom para Londrina. Isso vai ser bom para a região metropolitana de Londrina. Isso tem outro patamar. Sem excluir nenhum dos autores daqueles consórcios, daquelas conversas, daquelas pautas, daquelas agendas. Quando você respeita o outro, independentemente de ser o seu partido, você efetivamente está exercendo o direito democrático de opinião, de sugestão e de diálogo. O que a gente não vê, inclusive, em muitos gestores atualmente que se dizem democráticos, mas não ouve a população, não chama para conversar, rechaça as opiniões da comunidade. É, como nós temos exemplos muito próximos a nós aqui.
Essa questão da região metropolitana é muito interessante porque eu me recordo de muitas reportagens, o jornalismo já falava disso, no mandato do prefeito Luiz Eduardo Sheidan, onde a senhora teve o cargo de secretária. Havia muita discussão sobre o financiamento do transporte público e de como obter subsídios e dinheiro público para subsidiar tarifa. E sempre aparecia a história de que em Curitiba havia subsídio. O governo do estado colocava muito dinheiro como subsídio para as tarifas em Curitiba. E a resposta era: o subsídio em Curitiba é para a região metropolitana de Curitiba. Esse foi um artifício, e as reportagens mostravam isso, para que Curitiba recebesse subsídio e nenhum outro lugar do estado tinha região metropolitana e não recebia. Aí começou, reforçou a discussão que Londrina também tinha que ter sua região metropolitana e outros grandes locais, a partir dessa discussão de como o governo botava dinheiro em Curitiba e no resto do estado não.
É.
Mas essa discussão faz parte desse cenário político. É. E a senhora tem uma tradição política em Londrina e uma das atividades está ligada ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O conselho está funcionando bem? Está ameaçado?
Olha, o conselho, na minha avaliação, é um dos mais importantes instrumentos, uma ferramenta de controle social que nós temos na cidade de Londrina. O Conselho Municipal dos Direitos, aliás, todos os conselhos, não fosse importante e necessário a democracia, o governo federal anterior, do Bolsonaro, não teria acabado com 78 conselhos ou mais no Brasil. Pela importância que os conselhos têm como a tarefa de opinar, sugerir, né, de trabalhar junto às gestões as questões que a sociedade precisa. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Londrina tem uma tradição de ser respeitado, porque nós temos o Conselho, né, faço parte também do Conselho, fui uma das precursoras do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher também em Londrina, hoje é dirigido pela Sueli Galhard, a nossa companheira, e o Conselho ele é uma junção de vários coletivos, de várias entidades, de vários organismos, né, que fazem parte desse conselho. Ele tem a participação municipal também, né, municipal e da sociedade civil organizada. Então, assim, ele é indispensável, tanto é que hoje, quando se fala em novamente separar a Secretaria da Mulher, que havia sido juntada pelo prefeito Tiago Amaral, com uma proposta absurda, refutada e indiscutivelmente antidemocrática, né, desrespeitando nossa história aqui em Londrina, essa questão da separação hoje tem a ver com a luta do Conselho Municipal e tantas outras políticas públicas, né, que nós, através da discussão com a sociedade, a gente se manifesta através do conselho. Esse conselho esteve na prefeitura, buscou o prefeito, porque é um órgão que fundamentalmente é o diálogo, é a conversa. Inúmeras vezes chamamos a secretária para conversar, para participar do conselho. Ouvimos trilhões de nãos, né? Mas insistimos. E hoje, se há essa proposta de separar, não podemos esquecer que foi em função também da luta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que foi às ruas, que mandou carta para o Brasil inteiro, escreveu documentos, usou a imprensa, mandamos até para organismos internacionais o que estava acontecendo aqui em Londrina. Até na 10ª Conferência Nacional de Mulheres, essa questão foi colocada, a ministra Márcia esteve aqui, conversou com o prefeito. Então, assim, é importante dizer que os conselhos, eles são um órgão adjunto, que ele ajuda, né, no processo democrático e na posição da discussão. E, logicamente, que há prefeitos que acham que não há necessidade de conselho, porque conselho vai se intrometer na gestão. Tanto é que nós tivemos aí uma proposta que também o conselho da Assistência Social refutou, que era aquela proposta do prefeito de cortar 17 milhões da assistência social. Quem se uniu contra essa maluquice toda, porque não é cortar recurso, é um investimento que se faz nas questões sociais, né? O conselho teve um papel fundamental, o Conselho Municipal de Assistência Social, como também o Conselho de Idoso, não sei o que vai acontecer, que também estava nesse bolo todo. Então, os conselhos são instrumentos democráticos absolutamente importantes e realmente é o espaço onde efetivamente a população pode exercer o seu controle social. Qual é o orçamento? Está indo o que foi aprovado na Câmara de Vereadores, os percentuais para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para a moradia? Como é que é essa questão? Então, eu na Câmara, por exemplo, não fui uma deputada campeã de projeto, não, IOB, Thalita, mas eu fui campeã de fiscalização. De fiscalizar o erário público, fiscalizar o patrimônio público, de cobrar e exigir que os orçamentos fossem utilizados de acordo com a sua aprovação. Logicamente que sofri todo tipo de violência política de gênero, né? Que naquela época nem era tipificado. Mas todo tipo de violência política eu sofri na Câmara de Vereadores. Mas resisti, porque ali eu representava um coletivo, eu representava a cidade, as suas questões, mas representava fundamentalmente as mulheres da cidade de Londrina.
Nós estamos falando aí de uma trajetória que tem vários mandatos, tanto como vereador, como deputada estadual, além de cargos de nomeação. Mesmo com todo esse trabalho, com toda essa luta de Conselho da Mulher, Secretaria da Mulher, a participação das mulheres no cenário político ainda é muito pequena, considerando a proporção da população.
É verdade.
Por que isso acontece? O que precisa ser feito?
Olha, na verdade, eu acho que toda essa violência que as mulheres sofrem na política, que é pública, eu na Câmara Nossa, eu tive momentos na Câmara que sofri até ameaça de morte, assim, sabe? Faixas, morte a Elza, fora a Elza, quando eu defendia interesses da população. Então, a violência contra a mulher e o desrespeito contra a mulher, especialmente militante na política ou com mandato, ela é assustadora. E essa violência, por conta de um modelo misógino, machista e preconceituoso, começa, não é quando você ganha uma eleição. Ela começa nos partidos políticos, que são reflexo do que é a sociedade. A gente nunca está na lista de nominata. A gente agora mudou, mas a gente não recebia recursos para nossas campanhas eleitorais. Era uma pressão violentíssima para que a gente ocupasse cargos dentro dos próprios partidos. Ganhava a eleição com uma pancadaria danada. Entrava ocupando a cadeira e sofria todo tipo de pressão. Eu me lembro que no meu primeiro mandato tinha 21 vereadores, 20 homens e uma mulher, que era eu. Essa única mulher na Câmara de Vereadores, todos os dias tinha que pensar qual era o meu papel, quem é que pagava o meu salário, para me dar força e resistência para aguentar tudo que vinha. Mandava calar a boca, cortava o som do microfone, usava adjetivos terríveis, absolutamente desrespeitosos, machismo. Olha, eu só não teve agressão física, embora um vereador, num determinado momento, levantou a mão na minha direção e um outro querido vereador segurou o braço para que eu não apanhasse, inclusive dentro da Câmara de Vereador. Então, tudo aconteceu para você se silenciar, para ter um apagamento da participação das mulheres. Veja bem, uma mulher que assiste isso de fora, ela não tem nenhuma vontade de participar da política. Fora as dificuldades do modelo cultural, né? Do modelo do machismo, que nós sempre acabamos que fazer uma estrutura para a participação do homem. Então, a política virou uma coisa tão complexa, tão difícil, que as mulheres vindo olhando de fora falam: meu Deus, por que eu vou para esse ambiente? Não vou participar disso. E a nossa luta, aquelas que têm mandato, qual deveria ser? Estimular a participação das mulheres, porque nós somos mais da metade da população brasileira e mãe da outra metade, né? Então, a gente tem o direito político constitucional da militância nesse aspecto também. Mas não estamos por N razões que precisam ser muito rápido. A gente teria que ter um programa só para isso, que é maravilhosa esse tipo de conversa, e nós precisamos reverter esse quadro. Se somos maioria da população, se os nossos votos são responsáveis para a eleição de presidente da República, governadores, senadores, prefeitos, vereadores, né, se nós temos esse potencial, por que é que nós não estamos usando esse potencial? Por conta da misoginia, por conta do preconceito, até na questão, bom, homem público, maravilha, parabéns, vamos aplaudir, senhor público. Agora, a mulher pública tem uma outra conotação, né? Então, de pancadaria, enfim, que não é só a gente olhar hoje um registro que nós vemos nacionalmente, né? Porque não basta ser mulher também. Tem que saber o que está fazendo lá, o que, que tem que defender, o seu papel, e ter absoluta confiança, né, de que você é um instrumento a serviço da democracia, porta-voz e caixa de ressonância da sociedade que você representa.
E com o seu papel de representante da população, existiram várias marcas durante o seu caminho, de todo esse tempo. Um deles foi a vinda do Centro de Queimados para a UEL.
Sim, exatamente. Quando deputada, eu tive num programa que tinha o Paulo Biratã. Acho que aqui nós lembramos dele. Paulo Biratã tinha um programa e eu fui desafiada no programa dele. Deputada, tinha morrido uma senhora queimada que não tinha conseguido uma vaga em Curitiba. Aí o Paulo Biratã me desafiou: Elza, você precisa trazer um hospital de queimados para Londrina. Eu falei: vamos trazer. Aí fizemos uma grande discussão, uma grande mobilização, trouxemos a ala de queimados para Londrina, um hospital universitário. Era o Kiko, não me lembro, acho que era o presidente.
Era o Kiko, era o diretor.
O diretor, o Kiko sabe muito bem disso. Levamos a comunidade para conversar em Curitiba sobre isso, trouxemos o hospital. E entre tantas outras obras que nós conseguimos, a Carlos Estrais, por exemplo. Mas assim, filho feio, é difícil achar o pai da criança. Mas filho bonito, todo mundo quer ser o pai da criança, a mãe da criança. Então assim, muitas pessoas se utilizaram, eu vi em pronunciamentos, em propaganda e tanta coisa, que muitas coisas que eram de minha autoria como deputada, da minha autoria como vereadora, outras pessoas se apoderando dessas questões. Porque a gente tinha um outro entendimento, uma outra visão. Não estava em disputa de quem fazia mais, quem fazia menos. A gente precisou trazer ela de queimado e eu considero que foi um dos papéis importantes de intervenção enquanto deputada naquele momento.
Nós já estamos caminhando para o final do programa, infelizmente, mas aceitamos o seu desafio e fica aqui um convite para, numa outra oportunidade, fazer uma discussão específica, como a senhora propôs, sobre essa questão da participação feminina na política. Agradecemos muito a sua presença aqui, os ensinamentos e todas as orientações aqui apresentadas. A UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui. Agradecemos a participação do nosso técnico na área fundamental para o nosso programa funcionar, João Lopes. Agradecemos muito a presença de Elza Correia. Lembrando que nosso programa vai ao ar aos sábados às 11 horas da manhã, com reprise na segunda-feira à noite, 8 horas da noite. E estamos no Spotify como A UEL e o Direito à Cidade. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Até.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte, quente, pé.
Cidade e Cidadania em Debate.
Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito, Cascavel. Me chamo